Entrevista, não faz agora o nosso espaço diário de entrevista, não faz muito tempo que a gente ouviu o prefeito de Gramado, Nestor Tissot, mas a gente vai retomar o contato do prefeito em função de que a cidade vive um momento bem complicado, 133% de ocupação dos leitos agora no painel Covid do governo do estado. E diante deste cenário, o prefeito disse que vai adotar a bandeira preta a partir de hoje e não sábado, como indicação do governo do estado, justamente quando ele decidiu ontem pela suspensão da gestão compartilhada. E Gramado tinha inicialmente justamente adotado essa bandeira flexibilizada, a bandeira vermelha, mas a situação se agravou. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Babiana. Bom dia até os ouvintes.
Prefeito, essa decisão do senhor, né, de adotar a bandeira preta a partir de hoje, sendo que no início da semana o senhor optou pela flexibilização para a bandeira vermelha, é em razão do agravamento da situação? O senhor repensou a sua decisão? O que o levou a esta tomada de nova decisão?
Na verdade, Babi, nós decretamos a partir da meia-noite de ontem, né, ou de hoje. Ela foi decretada ontem ainda, essa bandeira preta em nosso município. Mas como eu lhe falei aí na última entrevista, essa discussão de flexibilização que levamos ao governador através da nossa associação, e foram todas as associações de prefeitos gaúchos que levaram esse pedido ao governador, foi conversas que nós tivemos já 15 dias passados, né, quando a situação estava no estado como um todo, estava equilibrada e sob controle. Então houve uma conversação com os prefeitos para, através das associações, levar esse pedido ao governador que flexibilizasse alguns serviços de cada economia particular de cada município. E ninguém imaginava que essa semana, porque isso tudo começou a ocorrer a partir de segunda, mais precisamente terça-feira, essa loucura que está acontecendo da contaminação, né? Então nos pegou de surpresa a todos. Não foi exclusivamente o município de Gramado, haja visto que todo o Rio Grande do Sul praticamente adotou, naquelas situações de bandeira preta, adotou o sistema da bandeira vermelha, né, que dava essa flexibilização. E, logicamente, que a situação se agravou muito, mas muito mesmo, e nos levou ontem a decretar, a partir de ontem, à meia-noite, a bandeira preta, seguindo todo o regramento do decreto estadual. Então, só os serviços básicos mesmo que estão funcionando, e os demais funcionando com muito pouca movimentação, né? Então, um chamamento forte que nós estamos fazendo na comunidade, através das redes sociais, através da imprensa de modo geral, através de carros que estão nas ruas. Estamos aí contratando mais profissionais, tanto para o nosso hospital, que é privado, quanto para a área de saúde do município, para poder dar esse atendimento geral para a população. Não temos ninguém ainda sem atendimento, estamos conseguindo atender a todos, tanto nas tendas quanto no nosso hospital, mas a situação realmente é delicada. Esse novo momento está atingindo as pessoas de tudo que é idade. No momento anterior eram as pessoas mais idosas, ou as pessoas mais debilitadas, né? Agora é parelho, não escolhe mais ninguém. Então, a situação é muito preocupante e haja visto que o estado todo está assim, o país está dessa maneira, né? Então, é muito preocupante esse momento.
Prefeito Nestor, aqui é Juliana, bom dia.
Bom dia, Juliana.
Quantos novos profissionais vocês irão contratar? E também aproveito para perguntar em relação ao turismo, que tipo de restrições e de controle vocês vão fazer em relação aos turistas?
Isso. Bom, as barreiras sanitárias, a partir de hoje, voltarão na cidade também, né, para acompanhar toda a entrada de pessoas para a cidade. Nós recrutamos ontem todos os, embora não sendo da área específica, mas para dar um apoio, todos os fiscais, por exemplo, da área de planejamento, meio ambiente, fazenda, trânsito e segurança, todos os fiscais dessas secretarias estão acompanhando os fiscais sanitários da saúde para poder dar um apoio. Hoje de manhã, agora, logo em seguida, eu vou, junto com a área de saúde, buscar apoio da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária, para dar esse apoio quando necessário. Enfim, nós temos que conscientizar a população do perigo, né, e que ela cumpra exatamente os protocolos da saúde, aí, que é o distanciamento, o uso da máscara, o uso de álcool gel, não aglomerar de maneira alguma, sair de casa se extremamente necessário, mesmo que a rede de supermercados, a rede de farmácias estão abertas, mas procurar aí ao menos possível, usar quando possível a teleentrega. Então, situações assim de alertas que estamos dando. Em relação à contratação de profissionais, agora da manhã também, porque isso foi decidido ontem na área de saúde, né? E hoje de manhã nós vamos exatamente ver quantos profissionais se precisa, né? E quantos também a gente encontra aqui na região, porque tem até essa dificuldade, né? A nossa dificuldade é de todos os municípios gaúchos que estão requisitando mais profissionais. Então, nós vamos ver o que, que a gente consegue, mas tudo que for possível e necessário nós vamos contratar, né, adequando aí os recursos emergenciais para essa finalidade.
Falando em novos servidores, o remanejamento de servidores, como é que é a fiscalização? Com quantos fiscais a Prefeitura de Gramado conta hoje? Quantos vocês pretendem contar a partir desta intenção de reforço?
Olha, nós temos um quadro de 1.500 funcionários, de modo geral, o quadro da Prefeitura. Nós temos um quadro de 30% que estão com o Covid. Tem mais um percentual que está em casa pela cota de risco, né, pela idade. E então, até na rede, na equipe de fiscalização, nós temos problemas também. Então, eu não tenho esse número preciso agora, mas acredito que é em torno de umas 30 pessoas, mais ou menos, que nós vamos agregar junto à fiscalização da saúde. Na verdade, é uma fiscalização instrutiva, né? Não é uma fiscalização que vai mudar, claro, se tiver que usar o sistema da multa, com certeza, mas é mais nesse momento de instruir, de alertar, de chamar atenção, né? Porque é uma cidade pequena, a gente não tem essa dificuldade toda de fazer uma abrangência total da cidade. Nós temos veículos, graças a Deus, tem uma boa quantidade de veículos para essa finalidade, tá? Então não teremos dificuldade nenhuma nesse aspecto, né?
Prefeito, uma ouvinte questiona se o comércio local de chocolates vai poder funcionar com restrições. E já, eu já emendo aqui a pergunta da ouvinte para saber se está mantida a programação de Páscoa em Gramado, que estava prevista para começar no dia 12.
Foi anunciado na semana passada, né, ao início da Páscoa. A gente pretendemos ainda fazer uma Páscoa de 30 dias na cidade, mas do jeito que a situação se apresenta, hoje o risco de cancelamento é iminente, né? Então vamos aguardar mais uns dias, né, para tomar essa decisão, mas se tivermos que cancelar, vamos cancelar. Aliás, todos os eventos que nós tínhamos no primeiro semestre de Gramado, e a cidade vive muito em cima dos eventos públicos, privados, enfim, que são diversos, nós cancelamos todo no primeiro semestre, remanejamos tudo para o segundo semestre, permanecendo somente a Páscoa pela data, e esperando que a situação pudesse ser equacionada. Então, já tomamos essa medida, com certeza a partir de hoje, com o decreto já em vigor, muitos cancelamentos de visitantes serão efetuados, a rede hoteleira vai ser atingida diretamente, junto com o comércio, junto com a gastronomia, e mais as barreiras sanitárias, que vai chamar a atenção do visitante. Então isso tudo vai fazer com que a população visitante realmente ela nem vai existir praticamente, né? Então é um caos, né? O turismo que vive da visitação, especialmente, cerceando isso vai acabar, praticamente não vai ter movimento. A nossa ouvinte que estava falando do comércio de chocolate, assim como os demais atividades, eu não sei precisar exatamente o percentual que pode ser atendido, mas o maior problema ainda é a falta de cliente que vai entrar na loja. Esse é o grande problema, né? Então, é uma medida extrema que nós estamos tomando, muito difícil. A gente percebe que precisamos recuperar a economia, recuperar os empregos, muita gente desempregada, muita gente não tendo o que colocar na mesa. Então é uma situação muito difícil, mas a saúde nesse momento tem que ser preservada de todas as formas, né? Para nós tentarmos recuperar a economia logo em seguida. Então é uma situação que ninguém gostaria de passar, mas estamos aí eleitos também para essa finalidade, né? Então vamos com fé em Deus, buscando sempre diálogo, se cercando de pessoas que ajudam, a gente vai sair dessa como Gramado, como estado e como país, né?
E falando nessa questão sanitária, o senhor disse mais cedo que estão conseguindo atender a todos. Como vocês estão fazendo isso? Até porque quando a gente vai olhar o painel de atualização, a ocupação do hospital está acima de 100%. Vocês têm previsão de novos leitos, de ampliar a estrutura? A vizinha Canela já tem containers para atendimento. Como é que está esta situação?
As tendas nós recebemos gratuitamente aí um reforço de área, né? Então está tranquila. Recrutamos médicos e enfermeiros dos postos de saúde dos bairros. E até aproveito para falar com a população, isso aconteceu agora essa semana muito rapidamente. Então talvez algum posto de saúde em determinado bairro vai ter um atendimento um pouco menor, mas foram recrutados alguns profissionais para atender esse aumento diária que nós tivemos nas tendas. Então está ali, está suprido, tranquilo, está sendo atendido. Estamos estudando a possibilidade de estender horários assim, quase que 24 horas por dia, remanejando os profissionais. E no hospital a gente tem uma parte do hospital que não estava sendo utilizada para atender as pessoas que lá chegam. Então nós estamos desde quarta-feira trabalhando nessa possibilidade, já conseguimos uma ampliação diária do hospital para receber mais pacientes e até o final, aí eu acho que a gente consegue agora, já no início da semana, ter mais 13 a 15 leitos, não de UTI, mas de outras alas para poder receber mais pessoas. E também está havendo sempre altas, né, no hospital, como acontece as baixas diariamente, mas acontece também altas diariamente, né? Então, está ainda sob controle, né? A nossa preocupação e o que nos deixa assim, muito, muito menos preocupado é a aceleração do processo, a contaminação rápida que o vírus está causando.
Então, e, prefeito, vocês têm todos os materiais? Porque, por exemplo, a gente tem visto circular uma campanha do Hospital de Canela precisando urgente de cilindros de oxigênio, né? O cilindro em si, não o oxigênio. Como é que está isso em Gramado, que é vizinha?
Eu estava vendo agora de manhã também nas redes sociais esse apelo. Graças a Deus, até agora, até esse momento, não foi me passado essa dificuldade. Nós também fizemos um apelo ao governo do estado, que como nós temos uma população flutuante muito grande aqui na região, não só Gramado, mas todos os municípios aqui, pedimos que olhasse com carinho para destinar mais vacinas aqui para a nossa região, nossa cidade. Mas a quantidade que veio é insignificante, então não representa nada, porque o visitante também, a gente tem duas comunidades aqui, tem a nossa de 40 mil habitantes e uma comunidade imensa de visitantes que vem para cá e acaba se contaminando também durante a viagem, na chegada, enfim. Então, isso está dificultando mais ainda, né? Então, nesse momento, é uma situação até que se aumenta diante de outros municípios. Mas, até agora, pelo menos, isso está sob controle.
Tá certo. Muito obrigada, prefeito Nestor Tissot, de Gramado. Um bom dia, um bom trabalho por aí.
Obrigado. Um bom dia para vocês também.